Olá, gente! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos! Esse é o podcast Teach Yourself Portuguese, episódio número 11, temporada número 2, episódio número 11. Hoje a gente vai falar sobre como é ser um professor. E eu tenho muitas coisas a falar sobre esse assunto. Eu tenho muitas coisas para compartilhar sobre esse assunto. Então, pega aí um chazinho, pega um cafezinho ou uma aguinha e vamos começar. Antes de começar, eu gostaria de agradecer mais uma vez, de dizer muito obrigado para os meus apoiadores no Ko-fi. Saraí, Nicole, Paula e Brian, muito obrigado pelo cafezinho. Valeu! Gente, como é ser um professor? Se a gente perguntasse para um professor, nós poderíamos ficar horas falando sobre isso. Opa, eu sou um professor. Vamos ficar horas falando sobre isso? Eu acho que não. Porque se nós ficarmos horas falando sobre isso, vocês não vão ouvir meu episódio. Então, apesar de ser um assunto sobre o qual eu tenho muitas coisas para falar, sobre o qual eu penso muito e eu falo muito, eu dividi esse episódio em 3 tópicos para ficar mais fácil para vocês ouvirem. Quem gosta de podcasts longos, quem vai dirigir por aí, né, Nicole? Quem gosta de episódios longos pode ouvir o episódio inteiro de uma vez só. Mas se você preferir, você pode ouvir esse episódio dividido em 3 tópicos. Tópico número 1, por que eu me tornei professor? Tópico número 2, Lua professor, Lua aluno. Qual é a diferença? Número 3, como é ser professor? De verdade, literalmente, como é? Qual é o sentimento? Como eu me sinto sendo um professor? Então, vamos começar com o tópico número 1. Por que eu me tornei professor? Esse tópico é extremamente importante para contextualizar o resto desse podcast, para o resto desse episódio fazer sentido para vocês. Por quê? A resposta curta é: eu nunca tinha pensado em ser professor na minha vida. Eu não pensava nisso, não era uma opção, não era uma possibilidade na minha cabeça eu virar professor. No futuro, eu me tornar um professor. Então, isso é bastante interessante porque hoje eu amo ser professor. Eu realmente amo o que eu faço. Então, como eu fui de nunca pensei em ser professor para amo ser professor? Compartilhando em 3, 2, 1. Em primeiro lugar, professor não é uma profissão de prestígio, pelo menos não no Brasil, infelizmente. Em geral, educadores ou profissionais da área da educação são pessoas que, 1, não ganham tão bem quanto pessoas de outras áreas, 2, não são tão bem vistas na sociedade como pessoas com um ótimo emprego. E 3, geralmente são pessoas que não se destacam na sociedade como, nossa, olha lá, um professor. E essas 3 coisas acontecem, infelizmente, porque educação no Brasil não é valorizada. Não é a profissão ou a área do conhecimento mais valorizada. E, infelizmente, isso gera o quê? Pessoas que não querem ser professores, tipo eu. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, não me passava pela cabeça um futuro brilhante como professor, ou simplesmente um futuro como professor, não necessariamente brilhante. Além disso, eu sempre morei em uma cidade pequena, ou em cidades pequenas, porque eu já me mudei muitas vezes quando eu era criança ou adolescente, e também uma mentalidade de pessoa que mora em cidade pequena, eu não conseguia enxergar nada que na minha cidade faria sentido. Virar professor significaria ser professor de uma escolinha pequena na cidade onde eu morava, por exemplo. Então eu não conseguia imaginar que no futuro eu seria professor em função de morar em uma cidade pequena também. Um pouco mais velho, já adolescente, a gente se mudou, eu e a minha família, nos mudamos muitas vezes e fomos para outra cidade, também pequena. Nessa cidade tinha uma faculdade. Em português temos, ou no Brasil temos, faculdades e universidades. Curiosamente, inclusive, hoje essa faculdade se tornou universidade, mas na época ainda era apenas uma faculdade. E nessa faculdade tínhamos algumas opções de cursos, ou seja, eu tinha algumas poucas e limitadas opções sobre o que eu gostaria de fazer da minha vida assim que eu terminasse o ensino médio, assim que eu terminasse a escola. Duas principais opções apareceram quando eu estava terminando o ensino médio. Opção número 1, eu poderia me mudar para uma cidade maior e nessa cidade eu teria que gastar com moradia, com aluguel, por exemplo, ou dividindo com alguém ou morando sozinho, mas teria que gastar com moradia, teria que gastar com alimentação, seja cozinhando em casa ou comendo fora diariamente, para ter mais opções em uma universidade federal que fica na capital do Rio Grande do Sul. Essa era a opção número 1. A opção número 2 era ficar na cidade onde eu morava, fazer faculdade na faculdade local, com poucas e limitadas opções, porém, não gastaria nem com alimentação e nem com moradia. Como assim? Por que não gastaria? Porque eu continuaria vivendo com os meus pais. E, além de tudo, com essa mentalidade de pessoa que sempre morou em cidade pequena e tem medo de cidade grande e tudo isso, eu escolhi a opção número 2. Ou melhor, eu e minha família, nós escolhemos a opção número 2, que era a opção mais viável para a gente naquele momento. Tanto eu quanto o meu irmão fizemos exatamente isso. Cursamos um curso na faculdade local, ao invés de morar em uma cidade maior, com mais opções e, consequentemente, ter que gastar com moradia e com alimentação. Na faculdade local, pagamos pela faculdade. Na faculdade da cidade vizinha, não pagaríamos, porém, escolhemos fazer assim. É isso. Na faculdade, gente, eu não sabia o que estava acontecendo. Como assim, Lua? Eu estava na faculdade que se chama Letras. Letras em inglês e português. Significa que eu estava estudando para me tornar um professor de português e inglês. Dupla licenciatura. No entanto, eu realmente não tinha parado para pensar que assim que eu terminar essa faculdade, eu vou me tornar um professor. A partir do momento que eu tiver um diploma em mãos, eu vou ser a pessoa que fica do outro lado da sala de aula e eu vou dar aulas no lugar de ter aulas como aluno. Eu não tinha pensado. Eu tinha 17 anos, eu era bem ingênuo, eu era bem imaturo. Então, eu simplesmente, acabei o ensino médio, passei em todas as provas, legal. E agora? Faculdade? Legal. Vestibular? Passei. Entrei na faculdade e lá estava eu assistindo aula de linguística, assistindo aula de fonética, fonologia. E eu não estava pensando no futuro, eu estava pensando na aula, nos textos e em passar pelas disciplinas, em tirar notas boas, basicamente. Então, eu acho que lá pelo sexto semestre, mais ou menos, tipo, depois da metade da faculdade, que eu me dei conta que, nossa, eu vou virar professor, né? Eu acho que eu estou estudando para me tornar um professor. Então, chegando lá para o fim da faculdade, eu já tinha trabalhado ou eu já trabalhava em outros empregos. Ou seja, eu já fiz outras coisas além de dar aulas. Por exemplo, eu já fui vendedor, então eu vendia. Eu já trabalhei com marketing, então eu criava material publicitário. Eu já fui assistente administrativo, eu auxiliava o gerente da empresa com tarefas diversas que envolvem dinheiro, que envolvem planilhas, que envolvem organização. Eu já fui gerente de loja virtual, então eu recebia encomendas, eu despachava encomendas, eu fazia vendas através da internet. E quando eu penso em todas essas experiências que eu já tive, uma das coisas que eu consigo pensar que faz sentido, uma coisa que conecte todas as minhas experiências, é que eu sempre tive uma boa relação profissional com as pessoas. Tanto com os meus colegas de profissão, quanto com os clientes. Eu acho que eu sempre levei jeito com as pessoas, sabe? Eu acho que essa facilidade que eu tinha nos empregos que eu trabalhava era uma consequência da minha facilidade em me relacionar com as pessoas com as quais eu falava no trabalho. Isso com certeza me ajudou bastante. Eu nunca me considerei um ótimo vendedor, por exemplo, mas quando eu vendia, eu estabelecia uma boa relação com a pessoa que eu estava atendendo. E talvez por isso eu nunca fui um ótimo vendedor, apenas um vendedor medíocre, mediano, porque no lugar de incentivar a pessoa a comprar uma coisa mais cara ou sei lá, que seria melhor para a empresa, eu acabava me colocando tanto no lugar da pessoa que eu achava melhor, às vezes, a pessoa não comprar ou a pessoa esperar alguma outra coisa, um novo produto, ou a pessoa comprar uma versão mais barata do que ela estava procurando, porque valeria mais a pena ou faria mais sentido. Então, eu acho que essa minha proximidade com as pessoas e essa facilidade de estabelecer uma boa relação com as pessoas, além de facilitar, obviamente, a minha interação, ela também deve ter atrapalhado um pouco, dependendo da função. Enfim, uma das coisas que conecta com essa ideia de eu ter uma boa relação com as pessoas no ambiente de trabalho, seja isso uma escola ou não, fez com que no meu estágio, porque aqui no Brasil, quando nós temos uma faculdade de licenciatura como essa que eu fiz, você precisa fazer estágios obrigatórios para poder se formar. Ou seja, você precisa, no mínimo, dar um número X de horas. Por exemplo, eu não lembro quantas cadeiras ou quantas disciplinas foram agora, eu acredito que 4. 2 na área de português e 2 na área de inglês, para que eu pudesse ter a minha primeira experiência profissional em sala de aula, para que, de fato, estivesse comprovado para o meu diploma que eu tinha experiência de sala de aula além do conhecimento, além das disciplinas teóricas. E, sinceramente, foi aí que eu me dei conta que eu queria muito ser professor. Não foi algo tão bonito assim, nossa, foi aí que eu descobri meu amor pela... Não. Na verdade, pelo contrário. Uma das coisas que me abriu muitos olhos, que fez os meus olhos brilharem em relação a... Isso é ser professor. Foi uma experiência bem negativa de estágio, na verdade. Então, essa coisa de, nossa, foi lindo... Não. Não, pelo contrário, eu acho que foi por causa de uma experiência ruim que o meu olho brilhou, que eu pensei, é por isso que eu quero ser professor, para fazer ao contrário do que está acontecendo aqui, é para fazer diferente do que eu estou vendo acontecer nessa escola. Então foi tipo assim, foi meu momento eureka, foi ter uma experiência em sala de aula que não representava aquilo que eu acredito que seja ser um bom professor, ou ensinar, basicamente. E eu não vou dar detalhes aqui, mas a questão é que isso fez com que eu me desse conta que eu poderia ser diferente e eu poderia fazer a diferença. E eu não tô falando de nada grandioso, do tipo, nossa, me tornei o professor mais inovador e mais incrível do planeta Terra. Longe de mim, longe disso. Mas, às vezes, fazer o mínimo, fazer o óbvio, já é o suficiente para ser completamente diferente de algumas coisas que, infelizmente, a gente vê acontecendo por aí. Então, exatamente por causa disso, eu decidi, ou eu me dei conta, melhor dizendo, porque eu já estava praticamente formado, que eu queria muito ensinar, que eu queria ser a pessoa que ensina, eu queria ser o professor que está lá na frente dos alunos, ou que está lá no meio dos alunos, com os alunos, não acima, mas junto com os alunos, para poder compartilhar o que eu sei, para poder guiar os alunos, para poder mostrar para os alunos o que é possível. E pensando bem, eu não acho que eu ensine nada. Eu não acho que essa coisa de ser o professor detentor de todo o conhecimento é algo com o que eu me identifico. Pelo contrário, eu não me considero uma pessoa que sabe tudo sobre inglês, sabe tudo sobre português. Pelo contrário, eu acho que é bastante normal e bastante comum e bastante saudável a gente se dar conta que existem coisas que a gente não sabe, ou que a gente não lembra, ou que a gente não utiliza tanto assim no dia a dia a ponto de ter a resposta na ponta da língua. Então, eu me considero uma pessoa que ajuda alguém a entender alguma coisa e não a pessoa que ensina, que tipo, pega o conhecimento e transfere para outra pessoa. E sinceramente, ajudar alguém a entender algo é simplesmente a coisa mais recompensadora que eu já tive a experiência de fazer. Porque não existe nada, nada que se compare a gente olhar para uma pessoa que até então não sabia ou não entendia algo, e após a nossa ajuda, a nossa explicação, a pessoa falar: "Ah, entendi, agora faz sentido." Para mim, essa é a coisa mais recompensadora de ser professor. Acompanhar uma pessoa que até então não sabia algo ou não entendia algo, e a partir de uma ajuda ou de uma explicação nossa, ela passa a entender. Isso para mim é, sinceramente, não tem nada que se compare. Sinceramente, é assim que eu me sinto sendo professor. Eu acho que ajudo pessoas e a minha ajuda faz com que as próprias pessoas atinjam os seus objetivos com a minha ajuda, mas o mérito continua sendo 100% delas. Eu sou apenas uma ajuda nesse processo. E isso nos leva ao nosso tópico número 2. Tópico número 2 é: Luan professor e Luan aluno. Qual é a diferença? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que quando eu falo Luan aluno e Luan professor, eu estou me referindo a Luan aluno como eu na época da escola, eu na época da faculdade, mas também eu hoje em dia estudando por conta própria em casa. Ou seja, eu, uma pessoa que estuda outros idiomas sozinho, muitas vezes sem a ajuda de outros professores, e me coloco nessa posição de eu preciso entender isso, eu preciso aprender isso, como eu faço? E, em contrapartida, o Luan professor, ou seja, essa pessoa que está aqui falando agora. Ou seja, de que forma o meu eu aluno, o meu eu que aprende, influencia ou ajuda a transformar o meu eu professor ou o meu eu que ensina. Então, eu acho que muito, muito mesmo, e eu acho que uma das melhores decisões que eu já tomei após já ter me tornado professor foi me tornar aluno. Eu sei que parece um pouco contraditório, porque, nossa, agora que ele é professor, ele volta a ser aluno e isso ajuda? Exatamente. Isso não só ajuda, como isso me abriu os olhos para uma infinidade de possibilidades, tanto do ponto de vista de como ensinar melhor, mas do ponto de vista de como aprender melhor. Porque o processo de aprendizagem, em geral, não é uma coisa que a gente simplesmente abre um manual e fala: faça isso, isso e isso, e os seus alunos vão entender. Não existe algo que funcione para todo mundo. Não existe um método que simplesmente agrade a todos ou funcione para todos. E essa é a parte mais interessante de ser professor, porque não importa o quanto nós tenhamos experiência, não importa o quanto nós tenhamos explorado ou estudado ou pesquisado formas e métodos diferentes, sempre vai ter alguma coisa que a gente ainda não conhece. Sempre vai ter algum aluno com alguma dificuldade e ou interesse que a gente não tenha ainda encontrado. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente se dá conta que a gente pode ensinar de uma maneira melhor, mais simples, mais clara, talvez, mesmo que isso seja, na parte teórica, mais complexo. E sim, o Luan aluno, o Luan que começou a aprender outros idiomas, esse Luan fez com que o Luan professor, ou seja, o professor que eu sou hoje em dia, tenha se transformado em um professor muito mais atento, muito mais aberto e muito mais curioso do ponto de vista de interesse por coisas que não são aquilo que eu já faço e, consequentemente, de estar aberto, como eu disse antes, a reconhecer coisas que fogem da minha zona de conforto. Quando eu sou aquele que sabe tudo e aquele que sempre faz a mesma coisa para atingir o mesmo resultado, eu acho que isso acaba se tornando um pouco limitado demais. E quando eu sou uma pessoa que está aberta a aprender a cada aula que eu dou e a conhecer coisas novas a cada aula que eu dou, eu me torno um professor que pode e sabe e aprende ou se acostuma a se adaptar a situações diferentes ou a situações difíceis e fora da zona de conforto que fazem com que eu me torne muito mais empático, que eu tenha muito mais capacidade de entender o meu aluno ao me colocar no lugar dele e, consequentemente, de entender que algo novo que apareceu, que aconteceu, vai, na verdade, me ajudar e não algo que, meu Deus, eu não sei o que é isso e agora o que eu faço? Então, o meu eu aluno, com certeza absoluta, ele influencia e muito no meu eu professor de hoje em dia. Quanto mais eu sei que eu não sei tudo, mais eu sei que ainda tem muita coisa para eu aprender e que não significa que eu preciso saber tudo sobre absolutamente tudo para eu ser um bom professor. Para eu ser uma pessoa que consegue ajudar outras pessoas a alcançarem os seus objetivos através do conhecimento que eu já tenho ou parcialmente tenho, estou adquirindo juntamente com eles. E isso nos leva ao terceiro e último tópico. Eu sei que é um pouco... parece que eu tô viajando falando sobre coisas muito abstratas, mas agora no tópico número 3... eu gostaria de falar sobre exemplos um pouco mais concretos sobre, número 3, como é ser professor. Na prática, o que é ser professor? O que eu faço? Tópico número 3, como é ser professor? Aquela ideia que eu tinha quando eu estava lá na escola, quando eu era adolescente, ou ainda quando eu estava até na faculdade, e eu olhava para os meus professores e eu via pessoas que eram detentores do conhecimento ou simplesmente tentavam fazer com que todos participassem da aula, cada um da sua maneira, eu não conseguia entender o que unia todas aquelas pessoas. Eu não conseguia entender o que eles têm em comum. Porque todos eles são considerados professores e professoras, claro. E o que unia todas essas pessoas? O que fazia com que todos eles pudessem ser considerados professores dentro da mesma categoria? Independente do estilo de cada um, independente da forma como eles gostavam de dar aula, uma das coisas que faz sentido, e olhando para trás agora, mesmo com os professores com os quais eu não me identificava muito, a função deles era uma, mediar, ou seja, serem os mediadores entre o conhecimento que eles já possuem e os alunos que estavam lá para acessar e para adquirir esse conhecimento. Alguns deles faziam isso de uma forma que não funcionava para mim, alguns deles faziam de formas que funcionavam mais para mim. Mas tudo isso, obviamente, me influenciou a fazer as coisas do jeito que eu faço hoje. Seja de uma maneira positiva, tipo, vou fazer isso porque minha professora ou meu professor fazia e isso funciona, ou de uma forma negativa também. Eu não vou fazer isso porque isso não funcionava para mim e eu acho que isso não vai funcionar para mais ninguém. Então, como é ser professor no fim das contas? Todos os dias eu acordo e todos os dias, num dia de trabalho, obviamente, todos os dias eu tenho contato com pessoas do mundo inteiro. Isso por si só, para mim, já é uma coisa extremamente engrandecedora. Já é uma experiência que eu não imaginava que eu poderia ter acesso um dia, que eu poderia ter contato um dia, parecia uma coisa completamente fora da minha realidade. E às vezes, quando eu me dou conta do que eu faço, eu ainda fico um pouco chocado, eu vou confessar, Para mim, isso já é mágico. Já é uma coisa que eu sonhava e hoje faz parte da minha rotina. Então, todos os dias quando eu acordo, eu tenho contato com pessoas do mundo inteiro que estão à procura de um conhecimento, seja ele a língua portuguesa ou a língua inglesa, e elas precisam de um mediador. Elas precisam de uma pessoa que possa mediar esse processo de aprendizagem, esse processo de adquirir um conhecimento elas mesmas. Inclusive, por isso, eu nomeei o meu canal de Teach Yourself Português. Embora eu dê aula de português, embora eu tenha alunos de português, eu acredito que quem está aprendendo, quem está fazendo o processo de aquisição desse conhecimento, é o meu aluno. Eu estou providenciando materiais, providenciando exemplos, providenciando explicações e providenciando, sei lá, comparações, às vezes esdrúxulas, às vezes engraçadas, para que o meu aluno faça essa conexão por si só, ou seja, by themselves. Enfim, todo dia eu acordo de manhã, eu sento na frente desse computador e eu falo com pessoas do mundo inteiro. O que isso significa? Eu mostro e eu compartilho e eu crio coisas que eu acredito que vão não apenas ajudar essas pessoas a entenderem algo que elas precisam entender, mas também coisas que vão inspirar essas pessoas a continuarem entendendo e aprendendo algo que elas queiram aprender. E o que eu gosto de fazer com os meus alunos, como eu disse antes, às vezes através de exercícios repetitivos, às vezes através de exercícios mais tradicionais, tipo complete a frase, às vezes através de jogos, às vezes através de música, às vezes através de uma montagem feita no Photoshop, às vezes através de uma mensagem no WhatsApp no fim de semana, porque eu lembrei que aquele aluno gosta de determinada coisa e vai ser interessante eu mandar para ele ou para ela naquele dia, naquele momento, porque isso vai criar uma conexão e ele ou ela vai pensar: nossa, o professor lembrou de mim porque eu gosto de chá e ele me mandou uma foto de chá. Então, essas pequenas coisas são coisas que eu faço porque eu entendo que dar aula não é simplesmente abrir um livro, mostrar exercícios, explicar a lógica da gramática por trás daquilo e exigir que o aluno repita e lembre e faça, porque sim, porque eu já mostrei e, consequentemente, agora ele precisa saber. Pelo contrário, eu acho que às vezes eu não tocar no assunto ou gramática ou nomenclatura ou qualquer outra coisa que envolva a estrutura do idioma e eu simplesmente conversar um pouco com meu aluno, seja dentro ou fora da sala de aula, e propositalmente colocar dentro dessa conversa coisas que meu aluno quer saber ou precisa saber, porque eu posso planejar as aulas de acordo com isso, faz com que o meu aluno tenha acesso a uma situação real daquilo que ele está aprendendo e que ele realmente precise pensar por si só na hora de acessar esse conhecimento. Então, isso é uma das coisas com as quais eu me identifico muito. Eu tenho livros, eu tenho materiais e eu não gosto de segui-los à risca, página por página. Eu prefiro mil vezes pegar uma folha em branco, fazer perguntas para os meus alunos sobre eles mesmos e após eu ter algumas informações, eu tenho certeza que eu já consigo, através de outras perguntas, através de algum exercício baseado naquilo que o aluno me disse, eu consigo ensinar conceitos e eu consigo ensinar vocabulário, eu consigo ensinar estruturas gramaticais sem mencioná-las, sem falar sobre isso. E isso é uma coisa que exige muita experiência, exige muita prática, e ao longo desses anos que eu tenho trabalhado como professor, eu me dou conta que é algo que eu tenho aprendido cada vez mais a fazer sem esforço, mas não no sentido de que é fácil, mas sem eu precisar ficar pensando muito sobre, meu Deus, como que eu vou falar isso? Às vezes eu faço até sem querer de fazer uma pergunta usando a estrutura que a gente está trabalhando ou algo assim. Eu amo esse contato com os meus alunos do mundo inteiro. E isso é uma das coisas que me motiva como professor. Eu acho que um professor que não gosta do assunto sobre o qual ele está falando não faz nem sentido, porque se a gente não tem aquela paixão por mostrar para outra pessoa o quão legal aquilo é. Sabe quando a gente compra um livro novo e a gente quer dizer pra todo mundo, nossa, lê esse livro é incrível, porque nesse livro tem um personagem que faz isso, isso e isso, e por causa dessa ação acontece isso, isso e isso, e isso faz com que a gente queira mostrar pra outra pessoa. Pra mim, um professor é como uma pessoa que comprou um livro, e esse livro é o idioma, ou seja lá qual for a disciplina que o professor ensina, e ele queira mostrar para as outras pessoas o quão incrível aquilo é, porque ele, pessoalmente, ama aquilo. E o fato de ele amar aquilo faz com que ele queira mostrar para as pessoas. E o fato das pessoas, depois de terem acesso a um pouquinho disso, também demonstrarem essa motivação, esse interesse, fazem com que o professor não apenas continue achando o máximo, mas com que ele fique ainda mais motivado, ainda mais empolgado a continuar compartilhando o conhecimento com aquela pessoa ou com aquele aluno sobre o que ele ensina. Então, sim, para mim um professor é tipo um viciado em anime que quer convencer todo mundo a ler mangá. É tipo isso, sendo um mangá, nesse caso, a língua portuguesa. Para mim funciona assim. E quanto mais amigos ele convence a lerem mangá com ele, mais feliz ele fica. Essa é a minha definição de professor. Outra coisa que eu acredito ser extremamente relevante é que eu, como professor, amo compartilhar esse conhecimento com os meus alunos, óbvio. Mas por ter alunos de outros lugares do mundo e eles também compartilharem comigo, ao falar sobre si mesmos, ao falar sobre seus países, ao falar sobre suas culturas, sobre as músicas que gostam, sobre as comidas que gostam, sobre as fotos, os lugares que eles visitam, as coisas que eles me mostram, isso me motiva, não apenas como professor, mas o Luan aluno, o Luan que aprende, ele fica, ou melhor, eu fico motivado a aprender mais, não só sobre o idioma da pessoa, também, mas sobre o mundo, sobre outras culturas, sobre outros pontos de vista, sobre outras formas de analisar o mundo que não são a minha, e obviamente isso apenas nos engrandece, porque a gente se dá conta de o quão pequeno a gente é, o quão insignificante a gente é diante de tantas coisas que existem. E isso é ótimo, porque quando a gente se dá conta que somos um grão de areia dentro dessa imensidão de coisas que existem, mais motivado a gente fica a querer explorar, a querer entender e a querer compartilhar aquilo que a gente já sabe. Porque nada é mais gratificante do que quando a gente fala com uma pessoa pela primeira vez, a gente saber um pouco sobre aquilo que a pessoa também gosta. Voltando ao exemplo do viciado em anime que quer que todo mundo leia um mangá, imagina a gente encontrar um desconhecido e esse desconhecido também gosta do mangá que a gente gosta. Nossa, isso é ótimo! E voltando à realidade, compartilhar conhecimento, seja ele linguístico ou não, ou seja, falar o idioma que a outra pessoa também fala, demonstra que a gente está aberto e que a gente se interessa por outras coisas que não sejam nós mesmos. Nós não somos a única coisa no universo e somos a coisa mais importante no universo e é só o que interessa. Pelo contrário, estar aberto e buscar novos conhecimentos, ir atrás de novos conhecimentos, só nos abre ainda mais os olhos e nos abre muito mais portas e faz com que nós tenhamos acesso a cada vez mais pessoas e a cada vez mais conhecimento e a cada vez mais experiências únicas que nós não teríamos caso nós não estivéssemos dispostos a fazer isso. Me empolguei, desculpa, mas esse episódio foi feito sem roteiro. Eu só tenho uma lista de tópicos aqui na minha frente. Eu tentei improvisar, porque, obviamente, esse episódio não foi feito para iniciantes. Mas eu tentei, ao máximo, não sair do tema ser professor, aprender, ensinar e conhecimento. Eu adoraria saber o que que vocês pensam sobre isso. Eu sei que eu sou um pouco exagerado, talvez, em relação às minhas opiniões, porque eu realmente amo ser professor e eu realmente amo aprender coisas novas, não apenas idiomas. Então, isso mexe muito comigo, é uma coisa com a qual eu me identifico muito, ela me representa, na verdade. Então, eu não criei perguntas com antecedência porque eu não digitei um roteiro. Então, dessa vez, eu vou deixar sem perguntas finais, mas eu adoraria que vocês acrescentassem os seus pontos de vista sobre o que é ser professor e o que é ser aluno, já que vocês estão aqui como pessoas que aprendem português. O que é aprender um idioma? O que é ser aluno? O que é aprender? Por favor, compartilhem as suas opiniões. Se vocês quiserem, pode ser em forma de texto no nosso canal do Discord. Pode ser em formato de frase, que seja aqui nos comentários do YouTube. Pode me mandar um áudio. Tem como me mandar áudio? Acho que, infelizmente, não tem como mandar. Não tem como mandar áudio no Discord, mas a gente dá um jeito. Marquem uma aula comigo no iTalk pra gente discutir. Enfim, gente, foi um grande prazer gravar esse episódio pra vocês, porque esse é um dos meus assuntos favoritos. Eu amo falar sobre o que é ensinar, o que é aprender. Eu sei que eu viajei um pouco na batata, eu fui muito longe, talvez, e devo ter repetido muitas coisas muitas vezes, mas eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Espero que tenha sido útil. Em relação às estruturas, em relação à gramática e vocabulário, eu não fiquei tentando limitar. Eu acho que eu tentei falar da maneira mais natural possível, embora não muito rápido. Usei subjuntivo, usei bastante orações condicionais. Enfim, eu gostaria de saber também o quão difícil foi esse episódio para quem já estava acostumado a escutar os meus outros episódios de podcast. E convido vocês mais uma vez para conhecer o servidor no Discord, onde vocês podem conversar sobre esse e muitos outros assuntos em português, em inglês, misturando ou não, sem medo nenhum de errar, porque é para isso que serve. E também, mais uma vez, agradecer a Saraí, a Nicole, a Paula e o Brian pelo cafezinho lá no Ko-fi. Muito obrigado, gente. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Tchau, tchau.